Eite Okorie, uma luz que não se curvou. A 16 de março de 2003, no sul da faixa de Gaza, a terra tremeu sob uma escavadora, e à sua frente estava uma jovem americana de 23 anos, vestida com um colete de segurança laranja, megafone na mão, a voz erguida para proteger a casa de uma família. O seu nome era Eite Okorie. Naquele dia, ela estava sozinha na areia, mas não em espírito. No seu coração estavam as crianças com quem brincara, as mães que a alimentaram, as famílias que a acolheram nas suas vidas. Acreditava que a sua presença pararia a máquina. Não parou. Quando avançou, esmagou seu corpo. Mas não conseguiu esmagar aquilo porque ela se posicionou. Eite Okorie não foi morta apenas pelo peso de uma escavadora. Foi morta pelo peso da injustiça, e morreu a barrar-lhe o caminho. A formação de uma testemunha. Eite Aliene Okorie nasceu a 10 de abril de 1979 em Olympia, Washington, um lugar de chuva, florestas e consciência política silenciosa. Ainda criança, Eite sentia o fardo dos outros. Fazia perguntas grandes cedo e frequentemente. Aos 10 anos, declarou que o seu objetivo era acabar com a fome no mundo. Não cresceu para fora disso, cresceu mais fundo nele. No The Evergreen State College, estudou desenvolvimento global, literatura e teoria política. Mas Eite queria mais do que teorias. Queria enfrentar a injustiça cara a cara. Quando soube do sofrimento do povo palestino sob ocupação militar, uma vida de casas demolidas, fronteiras seladas e sonhos despedaçados, não estudou apenas a crise. Foi. Em janeiro de 2003, Eite chegou a Gaza como parte do Movimento de Solidariedade Internacional, ISM, um movimento não violento liderado por palestinos que acolhia ativistas internacionais no coração dos territórios ocupados. Lá, o seu coração encontrou a sua causa. E Gaza encontrou uma filha. Gaza, o batimento do seu consciência. Eite não observou apenas Gaza, entrou na sua vida. Viveu entre o povo de Rafah, uma cidade marcada pelo cerco e pela perda. Hospedou-se em famílias palestinas em casas ameaçadas de demolição. Aprendeu árabe, ajudou crianças com os trabalhos de casa, partilhou pão com vizinhos e caminhou pelas mesmas ruas poeirentas sombreadas por tanques. O povo de Rafah acolheu-a não como hóspede, mas como uma dos seus. Chamavam-na carinhosamente Raza, e ela não manteve distância. Sentava-se em tendas de luto. Levava compras para as mães. Ficava com agricultores em campos escavados. A sua presença não era simbólica, era sincera. Nas suas cartas para casa, descrevia a injustiça insuportável, e o silêncio insuportável do mundo. "Estou a testemunhar este genocídio crônico e insidioso", escreveu. "Também estou a descobrir um grau de força e generosidade que nunca pensei ser possível." Eite compreendia que a solidariedade não era um slogan, era um sacrifício. E estava disposta a fazê-lo. A última resistência, uma testemunha tornada eterna. A 16 de março de 2003, Eite Okorie posicionou-se à frente da casa da família Nasrallah em Rafah. Tinha vivido com eles, partilhado a sua mesa e dormido sob o seu teto. Naquele dia, o exército israelita enviou uma escavadora Caterpillar D9 para demolir a sua casa, como fizera com centenas de outras em Gaza. Eite avançou. Usava um colete laranja vivo e gritava através de um megafone, claramente visível no campo aberto. A máquina avançou. Não parou. Quando recuou, o corpo de Eite jazia debaixo dela, esmagado, sem vida, mas transformado para sempre em algo imortal. As autoridades israelitas apreenderam os seus restos. O que se seguiu infligiu à sua família uma segunda violência, mais silenciosa. Sem honrar os seus direitos ou o seu luto, funcionários israelitas realizaram uma autopsia no corpo de Eite sem consentimento da família, cremaram-na e devolveram aos seus pais em Olympia apenas as suas cinzas. A mãe de Eite, Cindy Okorie, testemunhou mais tarde num tribunal israelita e em entrevistas internacionais. "Nunca fomos consultados sobre a autopsia. Disseram-nos que tinha de acontecer antes de o corpo ser libertado, mas não nos disseram quando, onde, por quem, ou que os nossos pedidos seriam ignorados." Cindy Okorie, testemunho no Tribunal Distrital de Haifa 2010 e entrevista 2015. Esta indignidade final, realizada sem cuidado ou consentimento, permanece um capítulo assombrado na injustiça da sua morte. Negou à sua família até o direito mais básico, cuidar do corpo da sua filha com paz, oração e presença. Mas em Gaza, o seu espírito foi honrado com dignidade. Lá, Eite não foi sepultada em silêncio. Foi elevada como Shaeda, mártir. Na cultura de Rafah, aos olhos das famílias que morreu a defender, alcançou o estatuto moral mais elevado, não pela violência, mas pelo sacrifício em defesa da vida. O povo de Rafah realizou um funeral simbólico. envolveram a sua fotografia em bandeiras palestinas, levaram a sua memória pelas ruas e invocaram os versículos do Alcorão, que ecoam através dos séculos em honra daqueles que morrem a defender os inocentes. E nunca penses que aqueles que foram mortos na causa de Alá estão mortos. Pelo contrário, estão vivos junto do seu Senhor, providos. Alegres com o que Alá lhes concedeu da sua graça, e recebendo boas novas sobre aqueles, que serão martirizados, depois deles que ainda não se juntaram a eles, que não haverá medo sobre eles, nem se afligirão. Recebem boas novas de favor de Alá e de graça e de que Alá não deixa perder a recompensa dos crentes. Sura Ali Imran 3:169-171, Saí Internacional. Embora Eitel Corrêa não fosse muçulmana, o espírito da Shahada, a aceitação da verdade até a morte, estava plenamente vivo nela. O seu martírio não foi apenas aceite pelo povo de Gaza, foi santificado. O seu nome juntou-se à lista sagrada daqueles que deram as suas vidas pela justiça, pela dignidade e pelos outros. Uma família que não esqueceria. Os pais de Eitel, Craig e Cindy Corrêa, poderiam ter se fechado no luto. Em vez disso, voltaram-se para fora com propósito. Fundaram a Fundação Eitel Corrêa para a Paz e Justiça, não como um memorial do passado mas como um compromisso com o futuro. Estiveram perante tribunais, governos e universidades, exigindo justiça para sua filha e para o povo com quem ela se posicionou. Em 2012, um tribunal israelita considerou a sua morte um acidente, absolvendo o Estado. Mas a missão de Craig e Cindy nunca vacilou. Até hoje, estão pessoalmente envolvidos na defesa dos direitos palestinos, amplificando as vozes dos silenciados, caminhando pelos caminhos que Eitel outrora percorreu, e encarnando a verdade pela qual morreu, que a justiça não pertence a uma nação, uma fé ou um povo, é uma herança universal. A sua filha não perdeu a vida. Deu-a, livremente. A luz que deixou. O nome de Eitel Corrêa vive agora em murais por toda a Gaza. Escolas levam o seu nome. As crianças aprendem sobre a Americana que se posicionou por elas quando poucos o fizeram. É recordada em poemas, filmes e vigílias. A peça My Name is Eitel Corrêa, compilada das suas cartas e diários, comoveu audiências em todo o mundo até as lágrimas. Mas o seu verdadeiro legado não está na arte ou na memória, está na consciência viva que despertou nos outros. Inspirou milhares a questionar os seus próprios papéis em sistemas de opressão, a posicionar-se em solidariedade com os ocupados e deslocados, e a lembrar que mesmo uma pessoa, guiada pela verdade, pode enfrentar uma parede de injustiça. Nos corações dos palestinos, Eitel Corrêa permanece não um símbolo, mas uma irmã, aquela cujo amor atravessou oceanos e cujo sacrifício a uniu a gerações de justos. Conclusão, a testemunha que não será silenciada. Passaram mais de 20 anos, mas o nome de Eitel Corrêa ainda ressoa, em campos de refugiados, salas de aula, protestos e orações. Não era soldado, diplomata, política. Era um ser humano, destemida, principista e cheia de amor. Não veio a Gaza por si mesma. Veio por eles. E ficou. Quem salva uma única vida, declara o Alcorão. É como se tivesse salvo toda a humanidade. Sura Al-Maidah 5:32. Eitel Corrêa tentou salvar muitas, não com violência, mas com a sua presença. Não foi silenciada pelo medo. Não recuou perante os motores da opressão. E embora o seu corpo tenha sido quebrado, o seu testemunho permanece intacto. Eitel Corrêa não se foi. Ela está viva, na memória, no espírito, em cada ato de coragem que a segue. Está viva junto do seu Senhor, entre os mártires, rejubilando na luz para a qual caminhava. Ela posicionou-se, caiu e ergueu-se, para sempre. Referências. Corrêa, Eitel. Let Me Stand Alone, The Journals of Eitel Corrêa. Editado por Cindy Corrêa e Craig Corrêa. Nova York, W. Norton e Company, 2008. O Sagrado Alcorão. Traduzido por Saí Internacional. Jeddah, Abu Qasim Publishing House, 1997. International Solidarity Movement. Remembering Eitel Corrêa. Declarações e Testemunhos de Testemunhas Oculares, 2003. Traço Human Rights Watch. Israel, Investigate the Act of American Protester. Comunicado de imprensa. 17 de março de 2003. Anistia Internacional. Israel, Occupied Territories, the Act of Eitel Corrêa Must Be Investigated. Declaração Pública. 18 de março de 2003. Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, UNOCHA. Rafah Demolitions, Overview and Humanitarian Impact. Atualização de campo da Faixa de Gaza, 2003. Corrêa vs. Estado de Israel. Veredicto do Tribunal Distrital de Haifa. Caso 371-05. 28 de agosto de 2012. Supremo Tribunal de Israel. Decisão sobre o recurso Corrie versus Estado de Israel. Caso 8573-12. 12 de fevereiro de 2015. Hickman, Alan, e Catarine Viner, eds. My name is Eitel Corrie. Londres, Nick Ernboox, 2005. Eitel Corrie Foundation for Peace and Justice. Declarações de missão e materiais de advocacia pública. Olimpia, UA, 2003-presente.